nosso assunto agora é educação. Nós vamos conversar com o professor Ricardo Ramos Fragelli, da Universidade de Brasília, que veio a Maringá para uma palestra sobre projetos desenvolvidos por ele e que melhoram o desempenho dos alunos na disciplina de cálculo, uma das mais temidas e que mais reprovam. O professor está com a gente ao telefone. Olá, professor, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia.
Professor, que projetos são esses? Explica pra gente.
Pois é, são três projetos principais que nós viemos trazer aqui para novos colaboradores de Maringá. São Rei da Derivada, o outro se chama Sumaê e o principal se chama Método 300.
E daí, então, começa explicando aí pra gente. Qual, o primeiro mesmo, qual é?
Rei Rainha da Derivada. É uma atividade onde a ideia é que quando um professor resolve uma questão em sala de aula, ele está tirando a oportunidade de aprendizagem com o erro. Então é uma inversão da sala de aula, onde os estudantes é que vão ao quadro resolver questões de forma colaborativa. Essa é uma atividade que já existe em 7 estados e a gente espera implementar também aqui em Maringá. O outro se chama Sumaê, uma atividade bem interessante, onde os estudantes é que trazem questões a ser debatidas em sala de aula, e essas questões são apresentadas por meio de vídeos criativos. Muitos desses vídeos nós temos celebridades, nós temos o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, nós temos jornalistas, esperamos ter vocês conosco participando em breve. E o terceiro método se chama 300. Com esse método, a gente conseguiu melhorar o índice de aprovação em cálculo 1, que é uma disciplina muito temida pelos universitários, e a média de reprovação é de 50%. Nós melhoramos a aprovação de 50% para 95%. E o que nós estamos mais empolgados, tanto aqui em Maringá quanto em outras instituições, é que esse método está sendo aplicado desde a educação básica até a pós-graduação em diversas áreas. Esse método, Luciana, ele é pautado pela colaboração entre os estudantes. Nós, professores, sabemos de uma coisa há muito tempo, que ensinar é a melhor forma de aprender. E nós não aproveitamos esse ensino do nosso estudante para com o outro. Geralmente, no ensino médio, nós aprendemos a cultura do eu. Eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir, e é esse eu que me sufoca. A ideia é que o estudante aprenda a cultura do nós, que ele se interesse pelo colega que está com dificuldade de aprendizagem. Então, esse método, ele fortalece a colaboração.
Professor, para eu entender, né, como que esse método é colocado em sala de aula? Qual é a dinâmica? Todas as aulas são assim?
O 300, particularmente, ele funciona assim. Depois de uma prova ou qualquer tipo de avaliação de aprendizagem, os estudantes eles são organizados em grupos contendo 5 ou 6 integrantes. Em cada grupo, tem alguns estudantes que saíram bem na prova e outros estudantes que tiveram baixo rendimento. Nós especificamos algumas metas e o principal é que os alunos que tiveram bom rendimento ajudem os alunos que tiveram baixo rendimento. Depois de cumpridas as metas, os estudantes que tiveram baixo rendimento eles realizam uma nova avaliação. Os estudantes, e geralmente eles melhoram a nota e melhoram muito. Eles resgatam a sua nota, mas resgatam também a sua autoestima, o engajamento, a vontade de aprender. Os estudantes tiveram um bom rendimento, eles são proibidos de fazer a nova avaliação, mas eles melhoram as suas notas de acordo com a melhora dos alunos ajudados. Isso tem tido ótimos resultados para nós.
E esse método pode ser aplicado, então, em qualquer fase da educação, do aprendizado?
Sim. Nos últimos 18 meses, eu tive a oportunidade de visitar 31 instituições e algumas de educação básica, mas a grande parte realmente de ensino superior. E você vê as crianças realmente se ajudando. Elas têm um potencial de colaboração muito maior do que nós imaginamos. Elas ficam muito empolgadas. Então, a gente tem uma criança, é só resgatar quando nós entramos na nossa escola e nós não tínhamos aversão à matemática, à leitura, à geografia, a nada. Nós éramos seres repletos de curiosidade. Nós não tínhamos acesso a nada. Em algum momento nós perdemos esses porquês. E nós, o que nós estamos percebendo é o resgate dessa curiosidade da criança. Então, quando esses métodos são aplicados na educação básica, um estudante ajuda o outro a melhorar, de acordo com metas bem estabelecidas, e elas realmente têm um engajamento em todas as matérias. É isso que nós acreditamos e esperamos muito de ter novos colaboradores aqui em Maringá.
Professor, outro dia, uma certa vez, eu ouvi de uma mãe que o filho dela sofria bullying porque ele tirava notas boas na sala de aula. E ele sofria bullying por isso, por ser um dos melhores da turma. Esse método em que você integra os melhores que estão se saindo melhores com aqueles que têm um baixo rendimento, ajuda até nessa questão de relacionamento?
É o que mais ajuda, é o nosso maior interesse, é despertar o olhar do nosso estudante para o colega com dificuldades de aprendizagem ou dificuldades em geral, dificuldades de isolamento principalmente. Eu, imaginando aí na minha história e na história de qualquer um dos ouvintes, quando você imagina ou relembra quantas pessoas você ajudou com ajuda em sala de aula ou fora da sala de aula, isso não me motiva muito. O que me angustia são as pessoas que eu não ajudei. Então, a ideia desse método é propiciar não encontros só de afinidade. Então, os grupos geralmente são construídos por afinidade. Nesse método, não. Os grupos são construídos por potencial de colaboração. Então, não existe isolamento em sala de aula. Eu posso falar um depoimento rapidinho para vocês aqui?
Fique à vontade.
Para você entender a questão humanista do método. Tem um aluno que coloca assim: na primeira prova eu tirei 2, mas aí eu fui ajudado. Na segunda avaliação eu tirei 7, na prova do 300, eu tirei 7. Mas o principal é que eu aprendi a estudar. Na segunda prova eu fui ajudante. Uma das pessoas que eu ajudei melhorou 2000%.
Nossa.
E depois veio me abraçar agradecendo. A sensação que eu tive é simplesmente indescritível.
Gente,
então, a ideia da pessoa descobrir como é bom ajudar, como é bom ter essa retribuição, esse resgate da dignidade do ser humano. Então, Rogers diz pra gente assim, ele nos lembra que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Então, nós temos que fazer esse resgate o quanto antes.
Nossa.
Com certeza vai melhorar muito as condições de turma.
Sim, chegar a um ponto, então, que essa turma vai ter já todo mundo no mesmo nível, então, né?
A ideia não é só isso. A ideia é atingir claro que não é o mesmo nível, é um nível muito superior aos que os alunos bons já estavam. Porque quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, os nossos alunos que eram bons se tornam excelentes. E os outros alunos se tornam excepcionais.
Nossa, muito interessante, professor. E aí, esse da rei e da rainha da derivada também é uma técnica que também pode ser aplicada em outras fases do ensino?
Sim. O que eu estou falando não é na área, apesar da nossa área ser matemática, ser cálculo para engenharia, nós já vemos a aplicação em todas as áreas. Direito, medicina, psicologia, fisioterapia, enfermagem, qualquer conteúdo. Inclusive em questões onde não tem muita reprovação, que é um contexto diferente do nosso, né? Que ele nasceu num contexto de reprovações. Então o objetivo é atingir um patamar superior. No caso do rei e rainha da derivada também, os alunos vão ao quadro e resolvem, é uma forma de jogo, resolvem questões de forma colaborativa. Depois de cada resolução, as duplas são permutadas, são trocadas, formadas novas duplas, de forma que todos formem duplas com todos. Então a socialização é muito grande. E uma forma de jogo também. Para você ter uma ideia, depois da 8ª questão, ninguém erra mais nada. E aí a gente atinge um patamar muito alto. O número de estudantes que tiram entre 8,5 e 10, numa turma de 130, são 5 de 130. nessa turma mais, nessa matéria mais forte, mais robusta, né, que depende muito de conceitos prévios, que é o cálculo 1. Depois a renda derivada passa de 5 para 55. Então é um resultado assim, muito bom para a gente. Agora o principal é o resgate da curiosidade, do engajamento dos estudantes. Atualmente nós fazemos na UNB, ele se transformou de uma atividade fora em sala de aula para um evento realmente, que participam mais de 400 pessoas durante 2 dias em um shopping center com 36 quadros expostos. O pessoal do shopping fica lá até o final, imagina, de 9 horas da manhã a 9 horas da noite. Quando é que nós tivemos a oportunidade de não só estudar uma matéria, mas de se divertir com uma matéria durante tanto tempo? Então eles ficam 2 dias, sábado e domingo, de 9 da manhã às 9 da noite, e o resultado é muito bom para todos nós.
Aí a gente pode entender, então, que eles estão lá se divertindo porque eles encontraram algo que dê prazer, que não, eles não estão ali sendo obrigados a estudar uma matéria, a entender fórmulas, é isso?
Pois é. Como ele é um evento aberto, tem pessoas que viajam 6 horas para ir estar conosco. No meu primeiro dia de aula, de cada semestre, para você entender como é que a gente criou realmente esse espírito de integração, de colaboração, de solidariedade, no primeiro dia de aula, quando eu chego no auditório, tem 20 pessoas que não são meus alunos do lado de fora do auditório me esperando. E eles só perguntam assim: professor, você precisa de alguma coisa? Então, realmente, nós estamos muito satisfeitos e, assim, muito empolgados em descobrir novos colaboradores.
Uhum. Bom, e aí a ideia é criar novos projetos, então, é possível a partir dessa ideia, dessas ideias iniciais, terem outros projetos, né?
Com certeza. A ideia é, antes de terminar a nossa entrevista aqui, eu gostaria de deixar um contato, se vocês colocarem Ricardo Fragelli no Google, vão aparecer vários vídeos e alguns explicando como fazer com detalhes para o professor. Então, se tem algum professor, ou estudante, ou pai de aluno, querendo entender mais sobre esses métodos, basta colocar meu nome no Google ou no YouTube, que vão aparecer vários vídeos e alguns explicando com mais detalhes como fazer. Aqui em Maringá, por exemplo, nós estivemos aqui na Unicesumar, e a ideia é implantar em diversos cursos, em especial na educação à distância. Então, existe como ser implementado em qualquer área.
Uhum. E o que o professor precisa? A gente está discutindo no Brasil, né, a educação, um assunto que está sempre em discussão, e aí se fala, a educação precisa de mais recursos, precisa de mais cursos de aperfeiçoamento. O que, que o professor precisa para dar uma boa aula?
O professor precisa, primeiro, de formação. Ele precisa de um bom salário, ele precisa de saber o que fazer. Realmente a profissão de professor é uma das mais fadigantes. É um estresse emocional muito grande. Uhum. E a ideia de você buscar outros meios, não só colocando todo o ônus e bônus da educação em cima do professor, mas em toda uma turma, porque ser professor não é o que me define. Eu trago comigo toda a minha história e o meu caráter, é uma extensão de mim mesmo. E isso vale para os nossos estudantes. Então, em sala de aula, nós formamos um grupo. A ideia é que o professor, primeiro, dê condições para o professor ter liberdade para criar junto com os estudantes e dê boas condições de sobrevivência na escola. Tem as escolas que o professor não tem um pincel, não tem um giz, as carteiras estão ruins. É claro que mesmo nesses casos é possível ter uma educação boa, mas isso mostra o nosso zelo pela educação, o quão a educação é importante para a nossa sociedade. Nós temos que valorizar esse professor.
Uhum. E outra discussão também é a concorrência com os meios digitais, com o celular, com o computador. Existe isso ou dá para aliar?
Tem que ser aliado. E também o professor tem que entender que o contexto da sociedade é outro. O nosso estudante, que antigamente tinha 50 minutos de atenção numa aula expositiva, hoje caiu de 50 para 5 minutos. Então, nós, no nosso dia a dia mesmo, quando você vai num restaurante, você em algum momento mexe no celular, você está com a mente dinâmica. Como atrair esse novo estudante nesse novo contexto? Então, essa reflexão é que nós, pesquisadores da educação, estamos fazendo diariamente. Então, uma solução é criar ambientes de cooperação. Se eles adoram jogos, na verdade não são os estudantes que adoram jogos. Todos nós gostamos de desafios. A nossa mente, ela procura ser ensinada ou aprender de formas diferentes. Ela gosta de aprender de formas diferentes e desafiadoras. Então, se em sala de aula o professor consegue construir uma estratégia gamificada, é uma ótima estratégia. Que seja por meio de projetos, uma ótima estratégia também. Agora, utilizar tecnologia em sala de aula, isso é imprescindível. Se o estudante adora... Existe uma charge do Calvin, que ele diz o seguinte, a criança chega em casa e o pai dele, ela não quer ir para a escola. O pai dele pergunta assim, Calvin, meu filho, por que você não quer ir para a escola? Você é um estudante brilhante, eu comprei aquele livro de dinossauros, e você leu 3 vezes em uma semana. Você construiu um protótipo de um dinossauro com aquela revista. Por que você não quer ir para a escola? Você é brilhante. Aí ele responde, pai, lá não ensina sobre dinossauros. Então, poxa, o aluno, ele vai para a escola. Você me fala, ele não sai do celular. Então ele adora o celular. Você já sabe qual é o dinossauro que ele gosta. Como fazer isso ser mais atraente em sala de aula? Como pode ser profícuo para aprendizagem? E isso é muito possível. Você é um professor de geografia, busca no Google Maps, ensine sobre o Egito, visualizando o Egito. Coloque jogos em sala de aula. É uma possibilidade. Não sempre, a todo momento. Como eu disse, existem estratégias diferentes para aprender e essas estratégias são importantes para o nosso cérebro.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela sua entrevista e um bom dia.
Bom dia. Até logo.
Conversamos com o professor Ricardo Ramos Fragelli, da Universidade de Brasília. Está em Maringá hoje para falar em palestras, né, sobre projetos que ele desenvolveu e que melhoram o desempenho dos alunos na disciplina de cálculo, uma das mais temidas, que mais reprovam, mas também que pode ser aplicado, esses projetos podem ser aplicados em outras disciplinas também, né? É uma estratégia de se melhorar a capacidade de aprendizado, de autoestima do aluno. Aluno, né? Criando ambientes de cooperação, oferecendo desafios aos estudantes.